fiscalização do IBAMA lá também.
Precisar.
Ah, tá certo. Okay. Fiscalização.
Se funcionar também, né?
É, ok. Não,
funciona.
É, e o caso da Maria das Vitória e do José Cláudio, eles estão com apuração pela Polícia Civil e Polícia Federal. As duas estão atuando. Haja vista que houve determinação do Ministério, do Ministro da Justiça para a atuação da Polícia Federal. Pode passar, porque o meu tempo está curtíssimo. Vamos ver agora não, como é que está.
Eu usarei mais 5 se for necessário. Nós queremos é
okay.
Tudo muito claro.
Ótimo, senador. Vamos ver como é que está a situação do assassinato de Adelino Ramos. Pode passar. Então, esse do Adelino Ramos, a apuração está sendo feita pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Federal, né? O executor do crime já está preso, né? Que é o Oséias Vicente, e envolvidos, presos também, envolvidos no caso, Pedro de Jesus de Souza, Zaqueu de Jesus de Souza, Marcos Antônio Rangel, Odair Pinheiro Cunha e Jobe Vicente, já estão presos também. O INCRA criou o projeto de assentamento florestal na Gleba Curuquetê. A Gleba Curuquetê era onde o senhor Adelino Ramos atuava e lutava para a criação do projeto. O INCRA já criou o projeto e já está em funcionamento. O INCRA criou também escritório do INCRA, do MDA e do governo do estado do Amazonas em Lábrea, que é a região onde tem atuação nessa região sul do estado do Amazonas. Inclusive, o governo do estado do Amazonas agora acabou de designar também um delegado de polícia civil para o local. E está foragido, ainda não foi preso, né, o Luiz Vicente, que também está envolvido na morte do senhor Adelino Ramos. Ok. Agora o assassinato de Obed Loyola Souza, município de Pacajá, estado do Pará. A apuração é feita pela Polícia Civil, foi preso Luiz Carlos e não é decorrente de conflito agrário, segundo investigações preliminares. Ok. Assassinato de Eldorado dos Carajás, Marcos Gomes da Silva. Apuração pela Polícia Civil. Ok. Não é decorrente de conflito agrário. O nome verdadeiro da vítima, da vítima é João Vieira dos Santos. Ele é oriundo do estado do Maranhão. E ele estava, na realidade, lá no acampamento, mas estava foragido. Então, não tem. Não é decorrente de conflito agrário. Aí o gráfico dos homicídios no Brasil entra direto na questão dos decorrentes, né, para a gente mostrar só. Esse aí é o quadro decorrente dos homicídios. Aí são os homicídios essencialmente decorrentes de conflitos agrários. Então é a evolução do quadro de 2001 para cá. Por que que é de 2001? É porque quando a ouvidoria começou a fazer o levantamento. Então, o pico, né, foi em 2003, com 42 homicídios decorrentes de conflitos agrários em todo o Brasil, e aí houve um decréscimo, né, passou para 2004, 16, 2005, 14, 2006 subiu um pouquinho para 16, 2007 caiu para 9, manteve em 2008, 9, 2009 subiu para 11, 2010, 11, 2011 está um só, porque nós ainda não temos, senador, as informações das autoridades competentes, né? Então, por enquanto, comprovadamente, de acordo com os documentos, só um, mas é evidentemente que tem mais. Ok, então, essas são as informações, senhores, que nós da Ouvidoria Agrária Nacional e da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo tínhamos a apresentar. Muito obrigado.
Agradeço, doutor Gersino José da Silva Filho, desembargador da Ouvidoria Agrária Nacional, que fez aqui a sua exposição. Eu quero registrar com satisfação já a presença conosco, e me permito que eu comece citando aqui o senador Pedro Taques, que Vossa Excelência chegou há minutos na sala, e que é muito positivo, porque quando nós estávamos para fazer essa audiência pública, a senadora Ana Rita, o João Pedro, Magno Brito e Eduardo Amorim, disseram para nós que numa véspera do feriado, numa quarta pela manhã, não teria nenhum senador presente. Eu disse, não é bem assim. Então é com alegria que eu já registro a presença aqui dos senadores Eduardo Amorim, Marinor Brito, Ana Rita, Pedro Tax e João Pedro. E já estão conosco aqui para participar do debate. E passamos de imediato aqui pela minha ordem que eu recebi aqui da Secretaria-Geral da Mesa, a palavra ao senhor José Elaeris Marques Teixeira, Procurador Regional da República na Primeira Região.
Bom, senhor presidente Paulo Paim, senador pelo Estado do Rio Grande do Sul, meu estado de origem, que abrilhanta a representação do Rio Grande do Sul nessa casa. Desembargador Gersino, que há 12 anos tem estado à frente da Ouvidoria Agrária Nacional e tenho testemunhado os excepcionais serviços prestados ao país na questão da resolução dos conflitos agrários. Demais membros da mesa, senadores, senhoras e senhores. Eu vou justificar a ausência da doutora Gilda Carvalho, que é a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão na audiência pública, me pediu que comparecesse aqui, representando-a em razão de que ela hoje se encontra participando de um encontro regional de procuradores dos direitos do cidadão em Porto Alegre, que está acontecendo na data de hoje, e do qual participam os procuradores dos direitos do cidadão dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E eu gostaria de colocar aqui, senador Paulo Paim, a visão da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e dos Procuradores Regionais dos Direitos do Cidadão sobre as principais causas da violência no campo dos estados da Amazônia. Algumas delas já foram mencionadas aqui pelo desembargador Gersino, mas eu gostaria de explorar um pouquinho mais, porque entendo que se não houver um eficaz combate dessas causas, nós não resolveremos a questão da violência no campo.
Procurador, me permita, só para registrar também a presença conosco, do senador Ataíde de Oliveira. Seja bem-vindo, senador. Por favor, procurador.
Eu diria que a principal causa da violência no campo, senador Paim, é a questão da impunidade. Os crimes são cometidos e muito poucos deles são apurados e os criminosos punidos. E aqui eu lembro, no caso do massacre de Eldorado dos Carajás, se passaram já 15 anos, houve duas condenações, o processo ainda não terminou, está em grau de recurso, enfim, não há efetivamente punição por esse grave crime ocorrido em 1996 no Pará. E dados que eu tenho aqui, que obtive junto à Ouvidoria Agrária, revelam que nos últimos 10 anos, certamente não todos os casos de homicídios no campo relacionados à questão fundiária, mas esses dados revelam que houve no Pará 219 homicídios na área rural nos últimos 10 anos, e desses 219 homicídios, apenas 4 condenações ocorreram. No estado de Rondônia, foram 71 homicídios e apenas 6 condenações. E no Mato Grosso, 50 homicídios e 3 condenações. Sendo que, no estado do Pará, pelo menos 37 casos ocorridos nos últimos 10 anos de homicídio, sequer houve instauração de inquérito policial. Então, isso é muito grave, porque revela a deficiência dos órgãos de segurança
pública. Doutor, não leve a mal, mas pode repetir os dados? Porque os dados que eu vi antes aqui me... Se pudesse repetir os dados novamente.
São 219 homicídios, digo, nem todos eles vinculados a questões fundiárias. Mas 219 homicídios, sim, 163 ali, né?
Isso.
Foram mencionados pelo desembargador Gersino em todo o Brasil.
Vossa Excelência fala em 219 só no Pará?
Só no Pará. Só no estado do Pará. Foram 219 homicídios no estado do Pará, na área rural. E desses 219 homicídios, apenas 4 condenações. Apenas em 4 processos houve condenação. Em Rondônia, 71 homicídios, 6 condenações. Em Mato Grosso, 50 homicídios, 3 condenações. Eu diria que as causas dessa impunidade, já, inquéritos policiais, 37 homicídios sem inquérito policial. E eu tenho uma informação aqui que revela, assim, uma coisa extraordinária. Aqui, por exemplo, no ano de 2002, em 6 de novembro de 2002, no município de Anapu, foi morto o senhor Antônio Francisco dos Santos. E a informação que se tem, a Delegacia de Polícia de Anapu informa que o inquérito policial não foi encontrado porque a delegacia local foi implantada somente no mês de outubro de 2006. Na época do fato, os inquéritos policiais eram feitos de forma precária pela Polícia Militar. A Polícia Militar não tem atribuição de fazer investigação em inquérito policial militar. Então, as causas que eu apontaria como principais dessa impunidade é a primeira, a questão da ineficiência dos órgãos de segurança pública no combate à violência no campo. Segundo ponto, a morosidade do Poder Judiciário. E aí, então, eu menciono a questão da nossa arcaica legislação processual penal. Nós temos hoje um Código de Processo Penal que completa este ano, se já não completou, 70 anos. Ou seja, ele precisa compulsoriamente ser aposentado e uma nova legislação processual ser editada imediatamente, porque a forma como hoje nós temos de apurar os crimes, ela só milita no sentido de que a impunidade seja sacramentada, ainda que pessoas acusadas de crime sejam processadas. Então, a legislação processual ela é uma das causas principais hoje da impunidade, de uma forma geral, especificamente na questão da violência no campo. O segundo ponto, que foi mencionado também pelo Dr. Gessino, mas fez referência mais à questão da necessidade da atuação no combate à extração ilegal de madeira. Na região da Amazônia, nós temos verificado isso, e digo isso porque tenho acompanhado, como representante do Ministério Público Federal na Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, temos acompanhado o desembargador Gessino, e é claramente identificável que esse é um dos pontos principais da violência no campo e desses assassinatos que têm ocorrido, que é a falta de fiscalização na extração ilegal de madeira. E aqui, nós, efetivamente, o inquérito está em andamento, enfim, né, dos crimes de José, que resultaram nas mortes de José Cláudio e Maria do Espírito Santo. Mas tudo indica que, efetivamente, esses assassinatos decorreram da atuação deles, né, face à ação dos madeireiros no assentamento onde eles residiam. Ora, esse é um papel, no caso do IBAMA, é um papel dos órgãos incumbidos de fiscalizar a extração ilegal de madeira. A ausência desses órgãos fazem com que pessoas que se opõem à ação dos madeireiros acabem sendo mortas, como tudo indica, foi o caso de José Cláudio e Maria do Espírito Santo. Nós identificamos essa falta de fiscalização no IBAMA, não só na região ali de Nova Ipixuna, como em Anapu. Nós tivemos em Anapu, em janeiro deste ano, fizemos uma audiência pública da qual participaram mais de 1.000 pessoas, aproximadamente 1.200 pessoas. E lá nós colhemos informações e reclamações da ausência do IBAMA na fiscalização do corte ilegal de madeira. Sabemos que hoje existe uma operação, né, que resultou dessa audiência pública, inclusive, onde o IBAMA está atuando ali na região no sentido de combater a extração ilegal de madeira. E uma terceira causa dessa violência no campo, eu diria que é a falta de estrutura nos projetos de assentamentos do INCRA. Nós vemos que, e até eu trouxe aqui a ata da reunião que nós fizemos em Anapu, que revela claramente que não só nós temos certeza de que efetivamente a falta de infraestrutura nos assentamentos é uma das causas da violência, como os próprios trabalhadores rurais sabem claramente disso. Eu aqui vou mencionar aqui uma fala de um dos líderes dos trabalhadores rurais de Anapu. Vou ler aqui os dois itens da nossa ata de audiência pública que nós realizamos no dia 25 de janeiro. Disse o coordenador regional da FETAGRE de Altamira, senhor Pedro dos Santos, que a causa dos conflitos agrários na região de Anapu é a ausência do Estado no que se refere à reforma agrária. Disse mais que a falta de infraestrutura, e aqui ele se refere de infraestrutura nos projetos de assentamento, provoca extração ilegal nos projetos de assentamento e projetos de desenvolvimento sustentável. Por que que provoca a extração ilegal? Porque o trabalhador rural, ele precisa sobreviver. Não tem atividade econômica fomentada pelo principal, pelo órgão incumbido da reforma agrária no INCRA. Vem a tentação do madeireiro. Ele acaba cedendo à tentação e cortando a madeira e vendendo para o madeireiro. E aqueles que se opõem a isso, resistem, acabam sendo mortos. Então, eu diria que essas três são as principais. Existem outras, presidente Paim, existem outras causas que levam à violência no campo, mas essas três eu considero que são as principais. Impunidade, falta de fiscalização no corte ilegal de madeira e falta de infraestrutura nos projetos de assentamento. Para finalizar, então, presidente, eu até gostaria de passar as mãos de Vossa Excelência que no dia 7 e 8 de junho agora, assim como está acontecendo hoje em Porto Alegre, encontro regional dos procuradores de defesa do cidadão, esse mesmo encontro aconteceu na região da Amazônia, onde os procuradores regionais do direito do cidadão dos estados da Amazônia se reuniram em Belém, dia 7 e 8. Retiraram desse encontro 29 resoluções, das quais 7 delas dizem respeito à reforma agrária e violência no campo. E eu gostaria de destacar especialmente a resolução número 4, que trata da criação do projeto PRDC em movimento. É um projeto que os colegas procuradores da República, dos estados da região amazônica, pretendem implementar. Sendo que esse projeto deverá, primeiro, fazer um levantamento dos assentamentos mais problemáticos da Amazônia, fazer inspeções nesses assentamentos, inclusive com audiências públicas, especialmente tratando da questão da assistência técnica, de educação e saúde, especialmente assistência técnica, que eu acho que é um dos pontos que falta hoje na reforma agrária. É assistência técnica às pessoas que são assentadas. Reforma agrária, penso eu, não se faz só distribuindo terra. É preciso colocar a pessoa lá e dar condições para que ela trabalhe. E isso é possível através da assistência técnica. E, por fim, cobrança das autoridades por políticas públicas adequadas aos trabalhadores rurais. Então, esse é o projeto PRDC em movimento que deve ser levado a cabo pelos colegas procuradores da República que atuam nos estados da região amazônica. E, enfim, menciono aqui, presidente, que nós da PFDC estamos elaborando uma cartilha sobre direitos e deveres dos assentados. Essa cartilha deverá ser feita pela PFDC em conjunto com a Ouvidoria Agrária, que nós convidamos para participar dessa elaboração, e do próprio INCRA também, né? Então, presidente, essas considerações que eu gostaria de colocar, e estou à disposição se houver alguma pergunta mais à frente. Obrigado.